Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 116. Adeus, Padre Chagas, vou à história do casamento. Que Maria Benedicta gostava de Carlos Maria, é coisa vista ou presentida desde aquele baile da Rua dos Arcos, em que ele e Sofia valsaram tanto. Vimolo na manhã seguinte, pronta a ir para a roça, a prima amatazigou-a com a promessa de que lhe estava arranjando um noivo. Maria Benedicta cuidou que era o valsista da véspera e ficou esperando. Não lhe confessou nada, e por vergonha, a princípio de depois, por lhe não fazer perder o efeito da novidade, quando Sofia houvesse de descobrir o nome da pessoa. Se falasse desde logo, podia acontecer também que a outra afrouxasse na tarefa, e lá se perdia a causa. Não façamos caso disto, são pequenos cálculos de moça. Sobreveio a epidemia das alágoas. Sofia organizou a comissão, que trouxe novas relações à família Palha. Incluída entre as senhoras que formavam uma das subcomissões, Maria Benedita trabalhou com todas, mas granjou em especial a estima de uma delas, Dona Fernanda, esposa de um deputado. Dona Fernanda tinha pouco mais de 30 anos, era jovial, expansiva, corada e robusta, nascera em Porto Alegre, casara com um bacharel das Alagoas, deputado agora por outra província e, segundo corria, prestes a ser ministro de Estado. A naturalidade do marido foi terem para meter ao meu na comissão, e bem acertado foi, porque ela pedia como quem manda, não tinha acanhamento nem admite a recusa. Carlos Maria, que era seu primo, foi visitado ao logo que ela chegou ao Rio de Janeiro. Achou-a mais formosa ainda que em 1865, último ano em que a vira, e talvez fosse verdade, concluiu que o ar do sul era feito para enrijar as pessoas, duplicar-lhe as graças, e lhe prometeu ir lá acabar os seus dias. Ou vamos para lá, que lhe arranjarei casamento, disse ela. Conheço uma moça de Pelote, que quer um bijou, só casa com moço da corte. Comigo, naturalmente, ou é da corte de olhos grandes. Olhe que não estou brincando. É uma guasca de primeira ordem. Tenho aqui o retrato dela. Dona Fernanda abriu o álbum e mostrou o retrato à pessoa. O não é feia, concordou ele. São é bonita. Onde você bota seus chinelos velhos, primo? Carlos Maria sorriu sem responder, não gostou da expressão. Quis passar a outro assunto, mas Dona Fernanda tornou ao casamento da amiga de Pelotas. Mirava o retrato, coloria-o de palavra, dizendo como eram os olhos, os cabelos, a tez, e depois fez uma pequena biografia de sonora. Tinha este bonito nome. O padre que a batizou hesitou em dá-lhe-o, apesar do respeito e influência do pai da menina, rico estancieiro, mas, afinal, cedeu, considerando que as virtudes da pessoa podiam levar o nome ao rol dos santos. Crê que ela vá ao rol dos santos? Perguntou Carlos Maria. Ao se casar com você, creio. Não me explica nada, casando com o diabo sucederá a mesma coisa, e com mais certeza, por causa do martírio. Santa Sonora não é feio o nome, responde bem ao sentido. Em todo caso, prima. A você tem raça de judeu, cale-se, interrompeu ela. Recusa então a minha guasca. Continuou indo puro album no seu lugar. O não recuso, deixe-me ir indo com o meu celibato, que é meio caminho do seu. Dona Fernanda soltou uma gagalada. Do Deus de misericórdia, você acredita mesmo que vai para o seu? O jacá estou, há 20 minutos. Pois que é esta sala, tranquila, fresca, tão longe da gente que anda lá fora? Aqui conversamos os dous, sem ouvir blasfêmias, sem aturar espíritos aleijados, tisicos, escrofulosos, insuportáveis, o próprio inferno em suma. Aqui é o seu, ou um pedaço do seu. Uma vez que nós cabemos nele, vale pelo infinito. Conversamos de Santa Sonora, de Carlos Maria e de Santa Fernanda, que, para contrastar com Salo, fez-se casamenteira da dessas. Onde é que há outro seu como este?
Empetado.
O Pelotas fica tão longe. O suspirou ele estendendo as pernas e pondo os olhos no lustre da sala. Está bom, é só a primeira investida, darei outras, até você acabar de querer. Carlos Maria sorriu e olhou as bolas caídas do cordão de seda que ela trazia à cintura, atado por um laço frouxo, ou para ver as borlas, ou para notar a gentileza do corpo. Viu-a bem, em uma vez, que a prima era uma bela criatura. A plástica levou-lhe os olhos, o respeito os desviou. Mas não foi só a medida que o fez de morar ainda ali, e o trouxe novamente àquela casa. Carlos Maria amava a conversação das mulheres, tanto quanto geral, aborrecia dos homens. Achava os homens declamadores, grosseiros, cansativos, pesados, frivolos, chulos, trivias. As mulheres, ao contrário, não eram grosseiras, nem declamadoras, nem pesadas. A vaidade nelas ficava bem. E alguns defeitos não lhes iam mal, tinha, ao demais, a graça e a meiguice do sexo. Das mais insignificantes, pensava ele, há sempre alguma coisa que restrair. Quando as achava insipidas ou estúpidas, tinha que eram homens mal acabados. Entretanto, as relações de Dona Fernanda e Maria Benedicta iam se estreitando. Esta, além de acanhada, andava triste por aquele tempo, foi justamente a disparidade de caráter e de situação que as prendeu uma à outra. Dona Fernanda possuía, em larga escala, a qualidade da simpatia, amava os fracos e os tristes, pela necessidade de os fazer ledos e corajosos. Contavam-se dela muitos atos de piedade e dedicação. A senhora que tem? Perguntou ela um dia à amiguinha. Quase nunca anda sempre com os olhos espantados, pensando. Maria Benedicta respondeu que não tinha nada, que era o seu modo, e sorria dizendo isto, por simples condescendência. Falou também na perda da mãe, como uma das causas de suas melancolias. Dona Fernanda entrou ao levá-lo a toda par, a trazê-la para jantar, a dar-lhe lugar no camarote, se ao teatro. E graças a isso, e ao seu gênio galhofeiro, sacudiu da alma da moça os corvos aborrecidos que lá voejavam. Costume e afeição depressas fizeram íntimas. Não obstante, Maria Benedicta continuou a calar o seu mistério. Seja qual for o mistério, pensou um dia Dona Fernanda, acho que o melhor é casá-la com o Carlos Maria, a sonora que espere. Não você precisa casar, Maria Benedicta, disse-lhe Dália Doudias da manhã, na chacara, arenhada a cavalos. Maria Benedicta tinha ido ao teatro com ela e passara lá à noite. Não quero estremecimentos, precisa casar e há de casar. Desde anteontem que estou para lhe dizer isto, mas estas coisas faladas em sala ou na rua não têm força. Aqui na chacara é diferente. E se você tem ânimo de trepar comigo um pedaço do morro, então é que ficaremos em... Vamos estar fazendo calor? Ah, é mais poético, menina. Ah, carioca sem sangue, você só tem água nas veias. Pois fiquemos aqui neste banco. Sente-se, eu fico aqui ao pé, armada para tudo. Casa ou morre. Não me replie, não é feliz, eu continuo mudando o tom, por mais que faça, eu vejo que você passa a vida sem gosto. Venha cá, diga-me com franqueza, tem inclinação a alguém. Se tem, confesse, que eu mando procurar a pessoa. Não, pois justamente o que nos serve. Não precisa pôr escritos no coração, conheço um bom inquilino. Maria Benedicta voltou-se de todo para ela, com os lábios entreabertos e os olhos escancarados. Parecia recear da proposta ou ansiar por ela. Dona Fernanda, não atinando com o verdadeiro estado da amiga, pegou-lhe na mão primeiro e pediu que lhe dissesse tudo. De força que amava alguém, era claro, via-se-lhe nos olhos, cumpria confessá-lo, instava, rogava, a intimaria, se preciso fosse. A mão de Maria Benedicta a esfriara, os olhos cavavam o chão, e por alguns instantes, nenhuma delas disse nada. Dóvamos falho, repetiu Dona Fernanda. Não tenho o que dizer. Dona Fernanda fazia gestos de incredulidade, apertava cada vez mais, passou-lhe a mão pela cintura e ligou-a muito a si, disse-lhe baixinho, dentro do ouvido, que era como se fosse sua própria mãe. E beijava na face, na orelha, na nuca, encostava-lhe a cabeça ao ombro, acarinhava com a outra mão. Tududu queria saber tudo. Se o namorado estava na lua, mandaria buscar o Alua, a fosse onde fosse. E exceto no cemitério, mas se estivesse no cemitério, dar-lhe a outro muito melhor, que faria esquecer o primeiro em poucos dias. Maria Benedita ouvia agitada. Pautante, não sabendo por onde escapasse, prestes a falá-la e calando a tempo, como se defendesse o seu pudor. Não negava, não confessava Ava, como também não sorria e tremia de comoção, era fácil adivinhar meia verdade ao menos. Mas então não sou sua amiga, não tem confiança em mim. Faça de conta que sou sua mãe. Maria Benedicta pouco mais resistiu, gastara as forças e sentia a necessidade de revelar alguma coisa. Dona Fernanda escutou-a comovida. O sol vinha já lambendo as cercanias do banco, não tardou que lhe estrepasse aos sapatos, à barra dos vestidos e aos joelhos, mas nenhuma deu por ele. O amor absorvia, a exposição de uma tinha para outra um enlevo raro. Era uma paixão não sabida, não compartida, não adivinhada, paixão que ia perdendo de indole e de fe-se para se inverter em adoração pura. A princípio, quando ela via a pessoa amada, parava por dois estados muito diversos. Um que não podia definir, alvoroso, tonteira, pancadas no coração, quase um desmaio, o segundo era de contemplação. Agora era quasi que sorte. Tinha chorado muito consigo, perdera noites e noites de saudades, pagou caro a ambição das suas esperanças. Mas não perderia nunca a certeza de que ele era superior a todos os demais homens, um ente divino, que, e ainda não fazendo caso dela, mereceria sempre ser adorado. Ah bem, disse Dona Fernanda, quando a amiga se calou de todo. Vamos ao essencial. Quer não ficar penando o ato? Não, queridinha, isto de adorar a um homem que não faz caso da gente, é poesia. Deixe de poesia. Olhe que só você perde no negócio, porque ele casa com outra, os anos passam, a paixão monta na garupa deles, e um dia, quando você menos pensar, acorda sem amor nem marido. E que é esse barbaro? O isso não digo, respondeu Maria Benedicta levantando-se do banco. O pois não diga, acudiu Dona Fernanda, pegando-lhe nos pulsos e fazendo-o assentar nos seus joelhos. A questão principal casar, o não podendo ser com esse, será com outro. Mas não caso com ele. O nem sei se com ele, respondeu Maria Benedicta, depois de alguns instantes. Te gosto dele como gosto de Deus que está no céu. E o Virgem Santíssima, que blasfênia, duas blasfêmias e mia. A primeira é que não se deve amar a ninguém como a Deus. A segunda é que um marido, ainda sendo mau, sempre é melhor que o melhor dos sonhos.